Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso e o papo de hoje vai ser sobre saúde mental, pandemia e Enem. As convidadas de hoje foram selecionadas a dedo, ou melhor, as agendas compatíveis de Beatriz Lima Meira, Stephanie Moizinho do Nascimento e Maria Eduarda Italiano de Menezes. Nosso papo aí na íntegra com vocês. Dá o play.
O programa de hoje, a gente vai tentar falar sobre uma questão muito importante para muitos estudantes do Brasil inteiro nesse período de pandemia. Não só para aqueles que estão estudando voltados ao Enem, mas voltados a todos os tipos de vestibulares do Brasil. São estudantes que tiveram sua rotina modificada de forma drástica, não só pela impossibilidade de uma aula física, mas também por muitas vezes ter dificuldade até ter acesso a conteúdos no meio virtual. E para isso, eu encarecidamente consegui três cobaias para bater um papo hoje com a gente, e aí elas vão se apresentar a vocês. Se vocês quiserem, por ordem alfabética ou por ordem de idade, fiquem à vontade. Falem aí uma de cada vez, se apresentem para o público.
Oi, eu me chamo Beatriz e estou aqui para representar as pessoas que fazem o vestibular tradicional no Brasil inteiro.
Oi, meu nome é Stephanie e eu estou aqui representando o grupo de pessoas que vão fazer parte do Enem.
Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu estou representando também as pessoas que querem Enem e também vestibulares estaduais.
Com minha primeira pergunta, logicamente endereçada às três que vão fazer vestibulares ou estão nessa empreitada de fazer, de prestar vestibulares, durante essa pandemia, a questão da saúde mental foi constantemente debatida, tanto por especialistas, as próprias páginas ligadas à educação, não do Ministério da Educação, tá certo? Mas ligadas à educação, psicólogos, educadores, debateram essa questão da saúde mental, que vai falar sobre as questões que envolvem o estresse, a cobrança, as expectativas que os estudantes têm, que vocês muitas vezes são cobrados por família e etc. Para vocês, essa questão das expectativas relacionadas ao que está acontecendo hoje no mundo, a pandemia, como está sendo a cabeça de vocês relacionada a isso?
No vestibular que seria realizado no meio do ano, está havendo muito cancelamento e adiamento. E com isso, não só a pressão pessoal, mas a pressão externa está sendo muito questionada. Muitos professores, muitos educadores, né, que inclui os assessores, os donos de cursinho, estão caindo em cima de que vai ter, mas sempre fica naquela incógnita, se vai ou se não vai. No meio de maio, as faculdades começaram a adotar a nota do Enem ou a publicar novas datas. E isso aumentou com que a gente pudesse estudar mais tempo, a gente tivesse mais calma para ver as coisas, porque nós temos em média 3 meses e meio a 4 meses para estudar 5, 6 matérias e ir para o vestibular. Como é um vestibular muito detalhado, então você precisa saber de tudo que for possível. E com isso, começou a cair de vocês vão ter mais tempo para estudar, então vocês têm a obrigação de passar. Que não é nada saudável. Muitas pessoas acabaram desistindo por essa pressão. Outras acabaram tendo recaídas, né, em síndrome do pânico, em crise de ansiedade. Eu mesma fui uma delas, em que minha profissional virou para mim e falou assim: você sempre estudou. Só que agora está na hora de você dar uma pausa para você também respirar e processar tudo que está acontecendo. Ninguém tem a obrigação de ter certeza no momento se vai ter ou não vai ter a prova. Ou seja, pare de escutar as opiniões externas, continue fazendo as suas coisas no seu tempo. Então, foi quando eu parei, fiquei alguns dias refletindo, e atualmente estudo, mas num ritmo mais calmo, e mesmo assim já estou assim, adiantada em todos os assuntos, para que se vir a ter o vestibular, eu vá realizar, se não vir a ter, eu vou me preparar para o final do ano.
Adorei, muito bom, e eu já estou até colocando aqui, né, impressionante, mesmo como professor, já me traz uma nova perspectiva que eu não, minha realidade é dar o conteúdo, tipo, né, Moizinho que já interage comigo há quase 3 anos, né, já tem essa experiência, normalmente é perguntar como tá, é muito mais um, ó, eu tô aqui e conta comigo, essa visão, né, essa visão de que existe ainda esse bater no prego, né, esse martelar constante, eu não tinha essa ideia, então é muito legal. Mais alguma das meninas aí, vamos lá, continuando.
É muito impressionante quando a gente entra em análise as questões de um vestibular tradicional, de uma universidade federal, de uma universidade particular ou de um Enem. Quando a gente fala em tempo de estudo, a gente determina coisas que às vezes nem nós mesmos conseguimos pensar. Porque quando a gente fala de um Enem ser adiado, a gente está mexendo com grande parte da população brasileira, né? Grande maioria. E eu sou muito feliz por eu ter grandes condições de estudar. Mas existem muitas pessoas que não têm. E eu estava conversando com um amigo meu um dia desses e ele estava falando, velho, você tem muita condição de estudar. E eu tô tendo tanta condição de estudar, só que o que tá pesando na minha quarentena é que eu não tenho ânimo para estudar. Se eu tenho material, se eu tenho tudo para estar fazendo isso, se eu tenho professores como o Cláudio, professores como o Ronelson em matemática, eu tenho muito arsenal que dê para estudar, mas muitas vezes falta ânimo. E falta ânimo se eu erro uma questão e tento estudar de novo. E, principalmente, nós três aqui somos estudantes de assessoria, então nós temos cabines. E é um diferencial muito grande você sair de um ambiente que você está completamente acostumado, que é uma cabine de estudo, e vir para dentro da sua casa e passar todos os dias a estudar na sua casa e organizar seu tempo. E aí vem a cobrança da mãe que você deveria ficar um pouco tempo mais com ela presente, já que você está em casa e você não podia fazer isso antes. A minha rotina antes era de sair de casa às 7 da manhã e chegar de 11 horas da noite. Então, era o dia todo estudando. E na quarentena não estou fazendo isso, porque além de eu já estar em casa, eu tenho muitas outras distrações e isso acaba me afetando muito mentalmente, sabe? São as notícias nos jornais, são as notícias na internet que chegam e aí a gente se preocupa e quando volta para o estudo não está rendendo mais como deveria. E é a preocupação que fica, né? O mundo tá louco e a gente tentando se manter numa sanidade que normalmente ela não chega.
Stephanie falou sobre a questão da cabine, né? Que nós saímos 7 horas e voltamos 10 horas da noite, pelo menos eu. E a gente tem um padrão. Quando se chega em casa, que é o lugar de descanso, e ele se torna tanto de descanso como de estudo, fica um conflito muito grande e acaba tendo a pressão de, meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso fazer, o que eu estou estudando tá correto, eu ter diminuído o tempo de estudos vai me prejudicar, e isso acaba também pesando muito, não só no dia a dia, mas ao longo das semanas. As meninas sabem que às vezes fica nessa pilha de, meu Deus, eu atrasei um conteúdo, isso vai me fazer saber menos ou mais do que o meu concorrente, e acaba virando uma bola de neve que martela muito na cabeça e se sabota, né? trazendo ansiedade muitas vezes.
Muito obrigado. Mais uma voadora com os dois pés no meu peito aqui. Ave Maria. Agora, Eduardo Italiano, no seu testemunho agora.
Eu vou falar mais a parte pessoal, né? Porque eu vi que elas foram mais abrangentes, falaram sobre as pressões do vestibular em si, dessas mudanças de datas. Mas eu vou falar do pessoal. Enquanto eu estava assistindo uma das aulas EAD que eu tive a oportunidade de ter, né? Eu vi professores, por exemplo, falando assim: agora que vocês têm tempo de fazer mais questões em casa, eu vou colocar mais baterias em dobro no drive para vocês verem. Então, isso aí, eu parei na aula assim para refletir a situação, porque quando eu saí da cabine ano passado, eu estudei totalmente em casa. Então, eu já tinha algumas manias em casa de, por exemplo, acordar cedo, colocar todos os livros das matérias que eu tinha que estudar no dia em cima da cama para não sentir sono. E aí eu começava a sentar na minha escrivaninha e fazia que nem um trabalho, na verdade, estudando no mínimo 8 horas por dia. Aí é um trabalho, né? Porque a gente sabe que um trabalho tem essa carga horária. E depois ia fazer algum exercício físico, assistir um episódio de uma série. Então era tudo muito regrado. Eu estudava às 5 horas pela manhã seguidas. Depois eu parava, assistia alguma aula, almoçava. À tarde eu assistia uma aula, depois ia para academia. Então era tudo muito regrado. E é assim que a gente estuda, mais ou menos em cursinho. Então, quando a gente veio para casa, o pessoal de cabine e em casa também, que eu tentei manter essa mesma rotina, eu percebi que não dá para ser um robô em casa, né? As pessoas querem que nós, nossos monitores, nossos orientadores, querem que como é, meu Deus? Nossa produtividade apenas aumente dentro de casa, mas não é possível. Até porque nós precisamos ser humanos também. Existem pessoas dentro da nossa casa. É um ambiente totalmente diferente do que aquele de um cursinho. Ou daquela pessoa que trabalhava. Você ia para trabalhar e deixava a pessoa sozinha em casa para estudar, como era meu caso. Então, quando eu me vi na quarentena, eu me vi com muita insônia e muita falta assim, de estímulo também. Eu não conseguia dormir logo, então eu acordava muito tarde no outro dia. E eu comecei assim a debilitar meu sono, debilitar minha atividade física, parei totalmente em casa. Então foram mudanças no meu corpo que vieram trazendo também
Duda,
a ansiedade. Oi.
você estava falando na sua parte sobre insônia. Isso é muito importante você falar nessa rotina. Você estava falando sobre atividades físicas. É muito legal você pontuar isso.
Eu senti muita dificuldade de dormir. Eu deitava e começava a pensar em todas as questões que eu tinha para fazer, em o tempo que eu tinha para dormir. E o que é que eu ia fazer se não tivesse Enem esse ano, se fosse o próximo ano? Então começou a encher demais a minha cabeça e eu comecei a ter muita insônia. E a partir daí eu vi, eu não sou um robô, eu não posso estar fazendo essas metas, que eu fazia várias metas a cumprir por dia, anotava num cantinho, e eu vi que não era possível cumprir aquilo. Então, por meio de reflexões, eu fui tentando me desapegar às metas. Mas isso também é uma coisa a se fazer e é uma coisa que você não consegue deixar de uma vez, porque nós estamos no meio de um hábito. E quando a gente cria esse tipo de hábito, ele fica tão enraizado dentro da gente que é muito difícil e muito penoso quando a gente simplesmente muda o hábito, né?
A
Então, eu acho
construção é pesada, é verdade.
a desconstrução é pesada. Então, foi mais isso que pesou-se na minha rotina.
Bibia falou uma coisa, uma fala que é muito importante. É o nosso momento de descanso. E que normalmente a gente acha besteira, só que na verdade não é. Nessa quarentena eu tô vendo muito isso, muito, porque eu tô mais descansada estudando em casa, acredito que a realidade das meninas também, estamos mais fisicamente descansados. Então, quando a gente descansa fisicamente, que vai, passa o dia inteiro estudando. Aí vou descansar vendo um filme. Quando eu sento para assistir um filme, eu faço: caramba, será que o meu concorrente tá assistindo um filme agora? Eu faço: não, acho que ele não tá assistindo um filme agora. Eu pauso o filme e vou fazer questão. E é muito grave isso, porque isso não deveria acontecer. Nosso momento de estudo é muito importante, só que a gente acaba ficando numa pilha tão grande que nem descansar no nosso momento a gente consegue. E é claro, né, distrações que são muito boas, que no meu caso eu gosto muito das redes sociais, mas às vezes eu chego, tô mexendo, aí eu faço, caramba, meu concorrente não deve estar mexendo em rede social nenhuma. E eu sei que eu preciso daquilo para me distrair, até para fixar mais o conteúdo. E muitas vezes isso não acontece de tanto peso que está nas nossas costas de ficar estudando. E é isso mesmo que Duda disse, que professores passam. Antes a gente fazia 50 questões de matemática e agora já são 85 questões por dia. E chegar no momento da gente parar e dizer. Nós não somos robôs, nós temos que parar um pouco. É muito complicado.
85?
Eu já cheguei a fazer 85 em matemática, de manhã, tipo, de tarde e mais.
Outra coisa que eu
Ontem eu
queria
tive que
acrescentar.
fazer. Ontem eu tive que fazer 120 questões para entregar 8 horas da manhã. Algo
É
que
desse
a
jeito.
gente percebeu é que eles diminuíram um pouco, sim, em questão do material, continuou o padrão, mas sem muitos materiais extras. Internamente, eles jogam assim: olha, tem esse material. Se você quiser fazer, se você quiser dar uma olhada, muitas pessoas estão olhando. E aí você fica: nossa, as pessoas estão olhando, então eu também tenho que olhar e tenho que entregar. E isso acaba criando uma pressão psicológica, porque eles falam que você não tem esse dever, mas ao mesmo tempo mostram que você tem que fazer. E aí não acaba sendo nem um pouco saudável. Eu acabei as questões de madrugada. Agora, por exemplo, estou caindo de sono porque tive aula até uma hora atrás. E essa rotina pesada vai desgastando. Até mesmo na hora do sono. Acaba muitas vezes que, como o Duda falou, a insônia bate muito por conta das preocupações.
Eu só queria acrescentar sobre a carga horária de aulas, porque, por exemplo, eu fazia uma aula que eram 4 horas durante a semana apenas, um dia 4 horas. E hoje em dia eu vejo essa isolada postando cerca de 10 horas de aula quando eu vou somar tudo.
Eu só tenho a dizer que aqui do outro lado eu fico um pouco de queixo caído por ouvir essas colocações de vocês, porque
E
assim,
assim, claro.
é surreal, velho. Pode falar, meu amor.
E assim, do jeito que a gente tá falando, parece que a gente tá desgostando, né? Pelo amor de Deus, não é isso. A gente entende que existem pessoas que queriam ter a oportunidade que a gente tem de estar estudando e que infelizmente não tem, mas como é para falar da nossa realidade, é muito isso que a Bibia falou. Teve um dia que eu acabei um simulado de. Eu fiz os 2 dias do Enem, né? 180 questões e uma redação, e do nada. Chegou nos grupos das isoladas. Ó, gente, listas com 60 questões. E várias pessoas. Ai, já terminei, já terminei, já terminei. E você fica tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso ir atrás. E você fica desesperada com gente fazendo o que você deveria estar fazendo, aparentemente.
Minha fala, ela vai ser bem pontual, até porque vocês falaram, meio que já costuraram metade das minhas perguntas nas falas de vocês, o que indica que eu estava mais ou menos pensando normalmente o que, como eu posso dizer, os anseios, os incômodos de vocês sobre isso, né? Tem um autor que eu gosto muito dele, é o cara que vai escrever Racismo Estrutural, é o Silvio Luiz de Almeida. Ele é filósofo, jurista, professor universitário, e ele tem uma palestra muito legal. Inclusive, eu vou colocar depois no grupo lá para vocês darem uma olhadinha. Onde ele, nessa palestra, ele vai discorrer sobre mais ou menos isso que está acontecendo com vocês. Ele fala sobre racismo, mas eu vou puxar essa fala de racismo para falar de estrutura. Estrutura aqui com vocês, de que forma? Moisinho sabe que eu gosto de sempre fazer essas costuradas. Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu vou citar um pensador, eu vou citar uma linha de pensamento, uma coisa. Eu gosto desse exercício mental. Mas a escola de Frankfurt, ela nos trouxe um conceito que é a razão instrumental. E a razão instrumental é meio isso que vocês estão aí explicando. Você tem que fazer alguma coisa, porque essa coisa tem que gerar algo. Eu não posso parar, Moizinho, assistir um filme, porque esse filme está me tirando uma capacidade, ele está me tirando um tempo que era para eu estar me aperfeiçoando. O Silvio, ele fala nessa palestra de achar, e eu também concordo com ele nessa fala, de jovens de 20, 22, e aí eu puxo para mim, né, de muito menos, de 16, 17, 18 anos, tem que fazer um objetivo de vida, de colocar um quadro na sua casa, paredezinha metálica, alguma coisa, e colocar objetivos de vida aos 25 anos, quando o cara não sabe qual a diferença entre o charme e o funk, ou se ele quer quatro queijos ou napolitano. É uma coisa muito pesada. Então, não é também desculpando os professores, mas também desculpando os professores, grande parte desse modelo de cobrança que tem da educação para com vocês é uma estrutura. Como a gente fala sobre racismo estrutural, do machismo como forma estrutural, esse modelo de razão instrumental, ele é uma estrutura. A gente é educado enquanto professor que mais é melhor. Cláudio, você mandou uma lista com 20 questões para os meninos, mas eles precisam de mais. Se você mandar 30, é ainda melhor. E aí, de repente, o meu colega do lado manda 50. E aí eu me sinto, opa, como assim? Vou mandar 50 também. E nesse jogo de estratégias, e aí é onde eu quero agora, como amigo e professor também, dar um conselho a vocês. Muitas dessas respostas que vocês colocam dos seus colegas dizendo, eita, eu já fiz e tal, isso também é estratégia para desestabilizar, para tentar fazer você. Ele sabe que ao colocar tipo 30 questões, eita, uma hora, 2 horas, eu já fiz. Eu fiz 40, eu fiz 50. Mesmo não sendo verdade, ao plantar dúvida em vocês, isso já desestabiliza. Isso é uma estratégia. E a minha fala quer dizer, esse tipo de estratégia, isso não deveria ser a regra. Isso deveria ser a exceção. A gente deveria estudar e deveria ter oportunidades para realizar sonhos. E isso não deveria ser uma rotina de 8, 10 horas por dia. Ou, como vocês colocam, né, uma preocupação que muda a sua rotina de sono, muda o seu corpo, né? As meninas, no caso, a menstruação, o intestino que solta ou que prende e tal, por conta de uma pressão externa que é tão forte a ponto de afetar a sua biologia. Isso não é legal, não deveria ser dessa forma, mas é porque a gente é formado enquanto educador de cursinho, de instituição privada ou de instituição pública, etc., no modelo de razão instrumental. Você tem que estar fazendo para gerar alguma coisa, né? É meio como um fordismo na educação. É uma linha de montagem. Cada um faz sua cotazinha para no final a gente ter o resultado. Não é um carro, mas é um aluno aprovado, como é aqui o objetivo de vocês, né? Um vestibular de medicina. Deveria ser mais fácil, deveriam haver mais vagas, deveriam haver mais médicos e não haver mais cobrança e mais estudo. Porque a gente perde muito médico bom, muita gente boa, porque essas pessoas não têm uma estrutura, né, que favoreça isso aí. 8 horas do meu dia para fazer uma coisa não é normal. Assim como não é para a maioria de vocês, né? Vocês meio que já tocaram nos assuntos que eu gostaria já de ter abordado, vocês pontuaram muito bem, que era sobre a questão da biologia, do corpo em si, mas minha próxima pergunta, partindo já do que vocês disseram, é, de uma forma sintética, qual foi, né, o pior momento para cada um de vocês em relação a estudo nessa quarentena?
Para mim, meu pior momento foi assim, não foi a primeira vez que eu estou tentando vestibular para o curso que eu quero. Então, eu tinha visto essa ideia de ir para a cabine, mudar meu cursinho e mudar totalmente como uma segunda oportunidade para poder tentar, assim, por meio das mudanças, me entusiasmar mais a estudar. Então, a partir do momento que eu voltei para casa, eu voltei a estudar em casa, eu lembrei de todo o ano que se passou. E eu tive muito mais tempo, assim, em casa, no meu quarto, de pensar em tudo aquilo que não deu certo. Então, isso aí me trouxe muita dificuldade, porque me deixava mais para baixo, pensando, ah, meu Deus, se não der certo mais, novamente, né? Se não der certo mais um ano, o que é que eu vou fazer? E aí, juntaram com esses problemas externos, das datas do Enem, do adiamento, será que eu vou conseguir manter esse ânimo, que já está pouco, até o final do ano, até, sei lá, maio do próximo ano, como estão pensando. Então, a minha maior dificuldade foi manter o entusiasmo numa situação que eu já tinha tido uma nota que não dava para entrar, tentando no terceiro ano e tentando com um ano de cursinho. Então, eu já voltei a esse pensamento, né, que eu tinha antes, e eu tinha conseguido superar por meio das amizades, do cursinho, do ambiente novo, e dessas coisas que, querendo ou não, dão um fôlego à gente. A pessoa sair para uma academia, ver gente diferente, caminhar, pegar um Uber, ir para tal canto, ir ao cinema. Toda vez que existiam esses gatilhos na minha cabeça, eu tentava me distrair. E agora é meio como se eu não tivesse como me distrair desses pensamentos.
Muito bom. Eu também tenho esse mesmo dilema. Eu disse até a Lorena, a única coisa que eu sinto falta, realmente falta, tipo, meu Deus, eu não consigo viver sem, né? Seria o cinema. E ao cinema era uma rotina que eu acho fantástica e que não sei nem se eu vou conseguir voltar, né? Mas prossigamos.
Meu gatilho foi quando uma das melhores faculdades que eu estava olhando para fazer no país comunicou que não haveria a prova e seria adotado apenas o ingresso através da nota do Enem, sendo que eu não tenho nota do Enem válida para poder colocar nessa faculdade e em tantas outras que adotou. E então isso começou a perturbar. Pelo fato de que eu tento particular desde o começo de 2019, mas por conta da ansiedade, eu não consigo realizar a prova. Em todas as provas que eu vou realizar, eu tenho síndrome do pânico. Eu começo a me sentir agoniada por estar fazendo aquela prova e acabo perdendo a noção do que eu tenho que fazer e perdendo tempo também. Uma das coisas que mais me assombra é o fato deles tirarem o quanto tempo falta para a prova acabar. E quando essas faculdades vieram a publicar que não iria ter, eu fiquei relembrando isso e pensei, ok, isso é horrível. Mas eu também tenho que pensar que vai ter no final do ano. Então, ao mesmo tempo que eu entrei em desespero, eu tentei manter o mínimo de pensamento positivo do fato que particular tem duas vezes ao ano e no final do ano vai vir a ter novamente, né? Se tudo isso estiver mais calmo.
Maria, cada vez que vocês falam dá um nozinho aqui no coração, como pai, como professor e tal, porque não é uma rotina ou uma vivência que eu penso assim. Você pensa para um filho ou para um amigo ou para uma pessoa próxima a você uma coisa positiva, você quer que ele se realize, mas será que vale a pena tanto sofrimento para uma realização, sabe? Eu fico nesse dilema particular e interno. Será que realmente, né, é uma troca justa, tantas noites, tanto tempo e tal, por isso? Ou não haveria uma forma mais não, no caso, menos sofrida e dolorosa para ajudar, para realizar sonhos das pessoas? É um incômodo meu, né, Dona Moizinho?
É exatamente isso, Cláudio, principalmente quando fala sobre vestibular de particular, porque as pessoas têm a ideia na cabeça de que é pago ou passou. Mas quando você entra dentro e você percebe que o universo é totalmente diferente, você vê o quanto é difícil e o quão pejorativo essa fala é e prejudicial, porque, por exemplo, as meninas passam um ano inteiro estudando para o Enem, que é muito mais bem visto do que os vestibulares da particular. É, por exemplo, assim, você está fazendo medicina na particular? Ah, porque papai paga. Ah, porque tem privilégios. Sim, tem privilégios. Mas tanto no Enem quanto no vestibular da particular tem suas dificuldades e seus méritos. E isso acaba também desestimulando muito e colocando muita pressão sobre isso.
Muito bem colocado, muito bem colocado. Muito provavelmente essa visão de universidades privadas como algo mais, digamos, simples, né, mais ligados apenas à questão financeira, ok, que não deixa de ser, você precisa ter uma condição financeira muito boa, mas o famoso pagou, passou, isso meio que já cai em desuso quando eu ainda fazia graduação. Pelos idos de 2005, 2006, já se tornaram vestibulares conceituados no Brasil. Mas, muitas vezes, o discurso ele é muito cômodo por achar que basta ter certas condições e que a gente vai adentrar, e quando não. Na realidade, a gente tem também uma peneira e um funil, e se a gente for falar sobre estrutura, né, que é meio que o que a gente estava comentando, você vai estar concorrendo, e aí, nesse sentido, é válido a fala sobre a meritocracia, né? Porque você está concorrendo normalmente com pessoas que têm uma renda e que tiveram uma estrutura histórica e educacional muito similar à sua. Então você sabe que não são concorrentes que, em teoria, são relapsos ou que não têm condições. São pessoas que tiveram acesso aos melhores materiais, aos melhores professores, tiveram tempo para estudar. Então, isso também acarreta uma preocupação, né? Uma bagagenzinha nas suas costas de você pensando, bom, se eu tenho toda essa estrutura e eu tenho esse tempo, os meus concorrentes também têm. E até abrindo um parêntese aqui, porque como eu já falei, né? A fala sobre meritocracia, inclusive já falamos até sobre isso em sala, normalmente a minha fala é não jogar totalmente no lixo a fala de meritocracia, mas entender que existe uma meritocracia entre os iguais. Eu vou comparar os meus alunos da rede pública com alunos da rede pública, normalmente de escolas similares, assim como eu também posso comparar alunos de instituições particulares com alunos de instituições particulares, falando sobre estruturas, sobre igualdades entre as concorrências. Aí a gente está falando de estudo, de esforço. A minha fala sobre meritocracia, eu tendo a negá-la, a bater o pé e dizer que não é, quando eu tento dizer que, ó, eu, Cláudio Barroso, que estudei em colégio público na Catingueira, tenho uma mesma estrutura ou tenho a mesma condição que vocês três. Eu não o tive, não foi culpa minha e nem é culpa de vocês ter uma estrutura melhor. Mas não se faria justo Cláudio ter estudado com um único livro na escola privado, na escola, no Estadual da Prata, enquanto vocês têm assessoria, etc. e etc. Então, a ideia da meritocracia entra, por exemplo, nessa sua fala de pensar a escola na instituição privada, né? A gente tem uma galera de um mesmo nicho concorrendo entre si. E aí sim é o esforço, é o mérito, é a concorrência, mas a minha fala é sempre essa. Isso não poderia ser mais suave, isso não poderia ser mais tranquilo, mais humano, porque eu sou de humanas, né? Fala, Moizinho.
E é tanto essa questão da meritocracia que é literalmente uma corrida injusta, né? Porque tanto em entrar com o vestibular ou pelo Enem, mas dentro do próprio curso, porque quando a gente fala em uma pessoa que está se formando em medicina, tem uma carga muito pesada na nossa cabeça de que você tem que saber tudo. Você vai entrar em medicina sabendo tudo, você vai ser um médico, então você vai ter que saber tudo. E é uma corrida completamente injusta, porque se você pega um estudante que passou, eu vou usar meu exemplo agora, eu estou tentando entrar em medicina fazem 3 anos, meu último Enem não foi nada bom, não foi como eu esperava que seria, e é uma corrida muito longa. E eu vejo assim que eu já cresci muito de quando eu comecei a tentar em 2017. Então, eu já cresci muito de onde eu tô, mas eu vejo pessoas que infelizmente não tiveram a mesma quantidade de tentar, e eu vejo a diferença de uma pessoa que passa 5 anos no cursinho e entrando para medicina e uma pessoa que passa de primeira. Não tirando esse mérito, claro, mas a diferença é gritante. A maturidade de uma pessoa que passa 5 anos no cursinho é completamente diferente. Acredito que principalmente por ser sofrido, né? Porque a gente sabe que não é uma corrida nada fácil. E já emendo minha fala, vocês deem licença, mas já emendo minha fala com a pergunta inicial de Cláudio, que foi o momento que foi mais difícil nessa quarentena. E é muito uma visão muito clara na minha cabeça que A maior dificuldade que eu tive nessa quarentena foi quando eu decidi fazer um simulado com a minha turma do cursinho. E existe o sistema de ranking, que eu não gosto, mas a maioria dos cursinhos pelo Brasil adotaram esse sistema. E ele é válido para diversas coisas, mas para pessoas que sofrem de ansiedade, crise de pânico e depressão, como eu, não é nada fácil. Então, saiu o sistema de ranking e quando eu vi o sistema de ranking, surgiu um problema muito grande, que é o que a gente começa a se comparar com as outras pessoas. Eu me comparo com a pessoa que está no topo, eu me comparo com a pessoa que está no final. E é horrível, porque a comparação que a gente cria com uma outra pessoa é horrível. E é o que eu estou tentando imaginar. Existem pessoas que não têm condição e se comparam com a pessoa que tem. Pessoas que têm condição e se comparam com alguém que faz mais que você, faz mais pontos que você. E eu acho isso muito triste, acho um discurso muito frágil, sabe? Porque nesse dia eu lembro como se fosse hoje, nesse dia que eu olhei as notas, eu olhei o sistema de ranking, eu desisti de tudo. Eu fiz, não vou estudar mais, não vou tentar mais, isso não vale a pena, não adianta eu estar estudando
Eu me
10 horas
lembro.
por dia, né? Você se lembra? Eu não adianta estar estudando 10 horas por
Eu
dia.
me lembro ainda mais quando você mandou um texto com medo.
Pois é, isso é algo que pesa muito. Eu tô me comparando com alguém, então essa pessoa que eu tô me comparando sabe muito mais que eu, sabe muito mais coisa que eu, então a vaga vai ser dela, a vaga não vai ser minha. E, infelizmente, vestibular também é uma questão de sorte. Você deve estar se perguntando agora, como assim, Stephanie, questão de sorte? Como assim? Você está dizendo que eu vou chutar e vou acertar? É, exatamente. Se for uma questão que você não sabe, você vai ter que chutar. E vai contar com a sorte. Vai que cai só aquilo que você estudou também. O que não pode é que a gente conte com a sorte. E nesse dia do simulado não foi meu dia. Aí eu te pergunto, se fosse o Enem, sabe? Eu teria perdido. Então, é mais uma coisa que fica na sua cabeça. Se fosse o Enem, eu tinha perdido. Se eu tivesse me saído melhor, e existem pessoas que estão indo melhor que eu, e ai meu Deus, sabe? É uma aflição constante.
Ave Maria, eu fico. Você sabe, você convive comigo já há 3 anos praticamente, e você sabe que isso me incomoda bastante. Assim, eu acho que essa ideia da. O que vocês estão falando, basicamente, é a colocação, é o modelo educacional entrando no Fordismo, né? No Fordismo e no Taylorismo, onde você. Lá, quando a gente faz aqueles mapazinhos mentais, né, para diferenciar uma coisa da outra. No Fordismo você tem essa linha de montagem, mas no Taylorismo você tem um ranking, né? É o funcionário do mês, é a pessoa do mês, é gerar uma disputa interna para melhorar a produção. Então eu entendo que é uma necessidade, uma adequação do modelo, mas minha crítica fica, se esse modelo está causando esse problema, por que não mudar esse modelo, né? E aí onde eu coloco minha última pergunta para vocês, eu quero que, se possível, de uma forma, e aí é para desafiar mesmo, tá ligado? Em uma frase, eu quero que cada uma diga o que vocês poderiam ou queriam que nós, professores, pensássemos e fizéssemos para vocês nessa hora. Tipo, se você tivesse a chance agora, daquele professor, daquela professora, daquele seu, como é que chama o menino, o que fica fazendo a cobrança para vocês, o assessor, né? Para aquele assessor. Você está olhando no olho dele agora. E claro, você não precisa dizer nomes, né? Mas que fala você poderia dizer assim para ajudar, como um pedido quase de socorro, tipo, o que você quer, o que você indicaria, o que você diria para essa galera, tipo, ó, você deveria fazer assim, você deveria agir dessa forma para ajudar não só você enquanto Stephanie, né? Duda e ML, mas ajudar enquanto geral. O que vocês diriam para professores e assessores, pessoas que têm problemas como vocês, de ansiedade, de problemas com depressão, de problemas de até da rotina? O que vocês diriam para essas pessoas para que a gente pudesse fazer? Pensando que eles vão estar ouvindo provavelmente isso aqui, né? Então, é um conselho. Que conselho vocês dariam para essa galera?
O meu conselho que eu daria é que a fórmula nunca vai ter o mesmo resultado. Cada pessoa tem um caminho. Então, que seja possível sempre adaptar aos limites dessa pessoa e não enquadrando ela no que é imposto.
Eu fazia antes errado e eu reconheço isso. Quando eu fizemos uma prova agora, vocês três, aí eu corrigia uma, aí por exemplo, ah, eu já sei que dona italiano sempre tirava 10. Aí eu pegava a dela primeiro e corrigia 10. E eu começava a corrigir as outras olhando para dela. Então eu não olhava o que Stephanie melhorou ou o que você melhorou. Eu comparava Eduarda às outras. Então eu não comparava a pessoa pela diferença. Eu bati uma régua e fazia todo mundo tentar chegar nessa régua. E quando não chegava, a nota era baixa, mas aí o cara olhava, mas professor, eu escrevi tanto, mas não disse nada, mas não foi tão bom. Então eu demorei muito a pegar esse startzinho, sabe, de corrigir a pessoa, e isso gera problemas, porque o aluno, ele é, a cultura em volta de vocês é também dessas estratégias. Então, se Duda escreve pouca coisa, né, e consegue tirar uma nota boa. Mas aí Moizinho tem mais dificuldade nesse conteúdo. Escreve, 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 mas não diz nada com nada. E eu coloco a nota baixa e diz: é, você deu 10 para ela com duas linhas e não deu para mim. Então você tem prós e contras, mas você falou bem. É tratar o diferente pelo diferente. A gente não tem uma fórmula, a gente tem que ir tateando, entendendo as necessidades de cada um, sem problema. Próxima aconselhadora.
Eu
Pode
tenho
ser
uma coisa então
maior.
para acrescentar. É uma frase, mas como eu gosto de falar, deixa eu acrescentar ela.
Ah, pode colocar.
Peraí, Jus. De que também todo progresso, por mais que pequeno, ele tem que ser comemorado. Porque assim a gente vai ganhando muito estímulo para que dê sempre o seu melhor.
Ótimo, tratar como diferentes os diferentes e assim ser justo no resultado. Eduardo Italiano.
Eu acredito que eu diria que nada é por acaso. Porque muitas vezes no cursinho, como vocês disseram, eles nos veem com uma nota, como um nome no ranking. Que isso eu acho que é o pior, porque não é o fato de ter um ranking. Porque como eu estudei em turma olímpica na minha vida, de ensino médio, eu sempre tive esse costume, né, de ser um nome no ranking, era o pior de tudo. Isso sempre me desestimulou. E a partir do momento que o ranking saiu, eu comecei a melhorar minhas notas. Então eu acredito que isso desestimula muita gente. Aí eu queria falar isso aí, que nada é por acaso, que essa nota que eu tirei, ela pode servir, se eu tirei uma nota muito baixa no simulado, eu posso ressignificar ela. Quer dizer que eu fiz aquele simulado e eu me dei mal, mas sendo que nunca mais eu errarei nenhuma daquelas questões. Se eu tiver força de vontade e também a ajuda deles para melhorar todos aqueles pontinhos que faltavam. E olha só que coisa interessante, aquelas pessoas que acertavam aquelas questões e muitas vezes deixam para lá, elas no final do ano elas não vão revisar e talvez elas errem. E as pessoas que estão ali persistindo, revisando e tentando nunca mais errar aquela questão, vão ter aquela questão tão mais assim viva que tipo, ah, nunca mais eu vou errar aquele negócio e vou tentar explicar às outras pessoas e ser amigo, né, de tentar ter esse diálogo, mostrar, olha, Bia, eu errei essa questão por causa disso. Olha só, eu descobri que é assim que se faz, criando essa amizade para que nós não sejamos mais nomes, números e notas, que eu acho que é o pior de tudo em um cursinho.
Lindo, lindo. Sinta-se abraçada agora.
Oh.
Stephanie Moizinho.
Que tapa na cara, né? O que é que você fala depois de um negócio desse, dona Eduarda Italiano? É verdade. Um discurso que eu não gosto, como eu já mencionei aqui, além desse negócio de ranking, e como eu também já mencionei, é o quesito comparação, né? E eu queria que fosse muito claro na mentalidade dos nossos líderes. Eu gosto muito de chamar assim de líderes, porque eu vejo muitos meus professores, não só como professores, mas como mestres e líderes. É, Cláudio, tenho muito orgulho de ser sua aluna, você sabe disso. E eu te enxergo de verdade como um líder. Tudo que você manda eu fazer, eu vou lá, ah, meu Deus, é para estudar, é para assistir, eu vou lá e faço. E isso é muito bacana. Então, Quando a gente fala no quesito o que você gostaria de dizer para um desses seus líderes, eu diria ter mais empatia. Por quê? Porque ter mais empatia. Agora vamos lá, eu vou usar um exemplo meu mesmo, pessoal meu. E eu sempre, as meninas me acompanham, eu sempre fui uma pessoa que sou muito bem estruturada na área de humanas, na área de redação, mas sempre tive muita, muita, muita dificuldade em matemática. A área de exatas, para mim, não dá certo, a gente, assim, não combina. Mas a importância de ter uma pessoa junto da gente, porque normalmente a gente fala tanto do que nos fere e esquece de falar do que nos cura, sabe? E esse ano eu tive alguns problemas na minha vida e eu tava falando tanto do que tava me ferindo e tava falando muito pouco do que tava me curando. E eu peguei a minha nota do Enem de Matemática de 2017, que foi o primeiro ano que eu tentei medicina. E digo sem vergonha nenhuma que essa minha nota foi 430. Ou seja, eu não entrava em medicina nem no pensamento, né, minha gente? Não, não dá. 430 em matemática é uma nota muito baixa. São cerca de 10 questões. Nem isso eu sei, minha gente. Eu sei que é muito pouco. Mas eu peguei esse Enem de 2017 e levei para o meu professor de matemática. Não vou citar nomes, mas se ele estiver escutando, muito obrigada por você ter aparecido na minha vida. Enfim, eu peguei essa nota de 2017 e peguei a minha nota do ano passado. O ano passado eu fiz 828, quase 830. E foi assim, um baque muito grande, porque, meu Deus, eu subi tanto. E eu cheguei para esse professor e contei, e sabe, tinha alguém lá para me apoiar. Então, acho que o mais importante é que a gente se sinta seguro para ter com quem contar. Porque a gente sabe que é muito fácil encontrar alguém na nossa vida que esteja disposto a ser âncora, puxar para baixo, apontar seus erros e que você não esteja disposto a corrigi-lo. Mas quando a gente encontra uma pessoa, como esse meu professor de matemática, ele viu a minha evolução e ele fez: Ó, tua evolução foi essa aqui. Se tu parar agora, tu não vai evoluir mais em nada. Então, é quando foi eu comecei a entender que se eu desistisse, só dependeria de mim se eu desistisse, sabe? Se eu desistisse ali, tava tudo bem, eu ia parar ali, não ia ter evolução nenhuma. Mas o quanto que eu cresci e o quanto que eu ainda posso crescer é uma possibilidade muito grande. E a realização de ter uma pessoa que seja empática com a nossa situação é muito extraordinária. É muito fantástico saber que a gente tem com quem contar. É por isso que eu sempre digo às meninas, Duda e Bibi são minhas melhores amigas, e eu posso dizer com toda a sinceridade do mundo que são pessoas que estão comigo, assim como tu, né, Cláudio? São pessoas que estão comigo. E é muito importante ter alguém que reconheça e que entenda que você nem sempre vai estar dando o seu 100%, mas às vezes a gente precisa que a outra pessoa dê 80%. E a gente dê 10% e os outros 20 ou 30, 40, 50% seja dado em conjunto. É muito importante isso.
Stephanie falou sobre a questão de ter pessoas que lhe apoiem, né? Eu posso falar com toda a certeza do mundo que eu tenho aula com um professor de biologia que é surreal e com o melhor professor de química que eu já vi na minha vida. Que por mais que sejam cobrados, né, pelos cursinhos e prazos das provas, eles dão o seu melhor na alegria deles. Sempre chegam em mim, por exemplo, e aí, deu certo? Não, não deu certo. Então vamos refazer. E esse apoio vai me fazer com que eu entre na faculdade de medicina tendo muito mais conhecimento do que muitos outros, pelo fato de que eles se doam. Pelo fato de que eles estão ali sempre para auxiliar.
É a empatia mesmo, né? Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e pegar na mão mesmo, ó, você errou, então vamos tentar de novo e não julgar. É do mesmo jeito que eu tenho um exemplo de pessoas fantásticas que entraram na minha vida. Eu tenho um exemplo de um professor de física, não vou expor o nome, mas um professor de física meu, no meu terceiro ano, que eu fui tirar uma dúvida com ele, e aí ele olhou para mim e perguntou: você tá tentando que curso? Aí eu falei: tô tentando medicina. Aí ele falou: olha, isso não é dúvida de vestibulando de medicina. Fechou o livro e não me respondeu. E caramba, o que é uma dúvida de um vestibulando de medicina, sabe? Se não for das mais básicas para as mais discrepantes dúvidas, se não tiver alguém com você, essa caminhada não vale de nada. Então, é por isso que eu sempre sou muito grata às pessoas que estão na minha vida, as pessoas que fazem valer a pena, as pessoas que se colocam no meu lugar e veem que eu sou uma pessoa que erra muito, mas que estou sempre disposta a aprender. E isso é muito bacana quando a gente encontra uma pessoa desse jeito.
É verdade, eu só queria acrescentar uma coisinha que a gente falou muito de concorrentes e essa visão que a gente está tendo atualmente, né, que é uma visão muito mais madura, de ver as pessoas como amigos ajuda tanto. Um ranking, ele impede a pessoa de fazer isso, mas sendo que sem um ranking a gente pode chegar, compartilhar questões, aprender todo mundo junto, e isso é uma convivência saudável que é necessária, esse tipo de empatia um com o outro.
Muito bem colocado. Eu acho válido, né? Toda teoria educacional ela é válida, mas aí, como já foi bem colocado por vocês, eu estou aprendendo hoje, literalmente, né? É interessante observar até que ponto vai o outro. Quando a gente estava falando lá sobre assédio, a gente, no, na aula dessa semana, né, comentamos isso, o limite, e o limite vai no limite do outro. É, a gente vai, não tem uma linha específica, né? A gente. Deu sim, Duda, deu sim. A gente não tem um limite específico, uma linha para dizer é ou não é. A gente, por ser ocidental, a cultura ocidental, né, cartesiana, tem muito isso de quem foi o primeiro, quem foi o último, até onde vai, quando começou, quando terminou. A gente gosta muito de enquadrar em caixas. E quando não funciona em caixa, a gente não entende. Então é muito mais fácil ter só o ranking e não ver o ranking como pessoas, como quem está no primeiro é uma pessoa. E quem vai ficar em último é uma pessoa. E talvez os egos também dessas pessoas não sejam, né, um motivo de estudo, mas muito bem colocado por vocês. É, eu gostaria que vocês também colocassem para a galera uma questão que eu acho muito importante. Vocês são pessoas que têm acompanhamento psicológico nesse momento, né? Como vocês identificam vantagens e desvantagens desse acompanhamento psicológico? Claro, entendendo isso como um privilégio, né? Por exemplo, eu, professor, beirando os 38 anos, o mais perto que eu tive de uma psicóloga foi quando eu trabalhei com minha colega Patrícia, né? As Emílias da vida também, nas escolas, como colegas de trabalho. Eu nunca conversei com um psiquiatra, com um psicólogo, com nenhum tipo de terapeuta. Eu quero fazer isso um dia, mas eu acho. É interessante. Então, que vantagens e desvantagens vocês percebem nesse tipo de acompanhamento para vocês?
Eu acho que o tratamento psicológico, tanto também o tratamento psiquiátrico, são muito importantes na vida de qualquer pessoa, e principalmente de estudante que tem essa pressão externa tão grande, essa dificuldade, essa pressão familiar também, né, para conseguir passar e tudo mais. Eu entrei na psicóloga apenas esse ano, então minha experiência foi apenas nos meses de fevereiro, março e aí um pouco de abril, e parei por causa do coronavírus. Estava difícil de ficar indo toda vez me deslocando de Uber, estava sendo perigoso, e eu não consigo prestar atenção muito em conversas online com a psicóloga. Então, isso aí já é uma consequência do fato de ter déficit de atenção. E por causa disso, eu vi, na verdade, a diferença que está fazendo, né, na minha vida, porque no começo do ano, elas sempre ajudam demais a gente a organizar nosso pensamento e de ver logo metas para a próxima semana. E é o que eu estou tentando continuar fazendo. E isso aí é uma coisa assim que é uma diferença exorbitante. E também a parte do tratamento psicológico, porque não psiquiátrico, Porque muitas vezes essa insônia, essa dificuldade de dormir, de se concentrar e de outras coisas podem acarretar problemas que a gente sabe que podem ser medicados e ajustados aos pouquinhos. Então, não é besteira, porque muita gente acha que é besteira, é uma coisa essencial. Pronto, e eu queria fazer logo essa ponte com pessoas que não têm um tratamento psicológico e para lembrar, né, que a gente está no meio de uma pandemia. Minha mãe, eu queria também fazer um contraste com outras situações, porque minha mãe, ela é professora estadual da rede pública, então ela atende geralmente, ela pega turmas de terceiro ano, de segundo ano, e aí são as pessoas que estão mais nervosas nesse momento, né? Que é se vai conseguir se formar, se vai conseguir terminar o terceiro ano e tudo mais. Então, esses dias eu estava ajudando ela no EAD, porque para eles é complicado também, né? Como passar confiança para os alunos que o EAD vai dar certo se eles mesmos não têm habilidade, muitas vezes, com essas tecnologias. Nunca trabalharam com esse tipo de tecnologia. Então, esses dias eu estava ajudando ela e ela me mostrou um áudio de um aluno chorando muito. E esse aluno dizia assim: professora, por favor, não desconte ponto nas minhas atividades esses dias. Eu acabei de perder meu terceiro ente querido por causa do coronavírus. Está no meio de uma pandemia, essa pandemia está me deixando totalmente sem família. Então, isso me deixou muito chocado, porque é uma pessoa que não vai ter tratamento psicológico, é uma pessoa que não vai ter, assim, como passar por essa situação. Então, é aí que a gente vê mais onde pesa essa desigualdade que a gente está dentro, né? Essa esfera que nós estamos vivendo e muitas vezes não chega, principalmente nas escolas públicas.
Antes de começar a falar, eu queria ressaltar que as universidades federais, o curso de psicologia, eles possuem atendimento online, né, para tentar ajudar as pessoas que não têm esse acesso, que é uma iniciativa muito, muito legal, né?
Primeiro de tudo, eu queria exaltar os psicólogos e os psiquiatras, porque são profissionais de suma importância para quem tem o privilégio de tê-los. Eu sou acompanhada desde pequena. E por um período fiquei sem eles. E quando eu cheguei na Paraíba. E hoje em dia, minha psicóloga, por exemplo, é o amor da minha vida. Ela é a pessoa que eu mais confio em questão de que eu sento naquela cadeira e começo a falar, ela, olha, eu já te conheço, já sei o que você vai falar, mas vamos pensar. E ela me colocando para pensar, o método que ela usa, isso me estimula muito, não só na questão dos estudos, mas da vida pessoal. E isso acaba, né, querendo ou não, sendo uma escadinha. Se você é estimulado para pensar nos estudos, você vai ser estimulado para desopilar em algum momento da semana e assim vai. E o psiquiatra, ele é um apoio em conjunto, né, que vai vir para tratar as crises, para que você entenda que não é porque você está tomando remédio que você é menor do que os outros. Não, você está tomando aquele remédio para você ter uma certa segurança de que vai dar tudo certo, entendeu? Que você está em um tratamento para você e não para ser comparado com os outros. E realmente é uma profissão muito linda, né? Tanto psiquiatras quanto psicólogos exercem uma função comportamental na vida de todos nós muito bonita. E eu até brinco dizendo que a vantagem de se ter um psiquiatra e se ter um psicólogo é que ele pode escutar você e o psiquiatra pode te mandar remédios. E a desvantagem é exatamente a mesma coisa da vantagem. Porque eu cheguei numa fase de ter que estudar tanto num dia e cumprir horário e fazer as coisas que eu tava tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, tomando remédio para me sentir mais calmo, tomando remédio para ficar mais acordada. Então é uma onda de remédios infinitas e que isso poderia ser controlado se a pressão que eu exerço sobre mim mesma fosse diferente. E uma das coisas que a minha psicóloga falou, que é uma frase muito linda, já vi algumas pessoas postando, inclusive, que é muito bonita, que é a questão assim, quando você grita com uma criança, quando você é pai e grita com uma criança, essa criança não passa a questionar o fato de você estar gritando com ela. Ela passa a questionar o fato dela ter feito algo errado. Então ela não vai parar de gostar de você porque você tá gritando com ela, porque você bateu nela. Ela vai se odiar, ela vai se gostar menos. Então é uma frase assim, um estudo que fica muito na minha cabeça, porque quando eu vejo que alguma pessoa tá se saindo melhor que eu, ou seja pelo sistema de ranking que a gente já falou tanto aqui, ou seja pelos meus problemas, minhas limitações psicológicas, como depressão, ansiedade, crise do pânico, me enfraquecerem, né, aspas, dentre uma batalha tão grande como essa de vestibulares, eu não tenho raiva das pessoas que estão à minha frente. Eu reflito isso em mim. Eu passo a ter raiva de mim mesma e me cobro e não consigo, e daí fico deitada e não consigo. E é muito importante que exista alguém que esteja disposto a te dizer o que é que você está sentindo, porque às vezes a gente não sente mesmo o que a gente tá fazendo com a gente mesmo, sabe? É preciso que alguém chegue e fale, ó, vamos desacelerar, vamos pensar. E sim, é um privilégio muito grande que a gente tenha psicólogos e psiquiatras. E é muito bacana ter essa conversa, é muito importante que a gente se entenda em primeira instância, né?
Minha psicóloga, ela sempre diz que a maioria dos pacientes dela que estão nessa mesma rotina que a gente, eles têm a tendência de sempre se achar insuficiente, de ter a capacidade de acertar todas as questões, mas olhar e falar: por que é que eu acertei? Eu acertei mesmo? Tem alguma coisa de errado? E começa a se duvidar, né? E isso, como o Teca falou, você não olha para o ranking, você olha para você. E pode até chegar a te atrasar por conta disso, né?
Eu já estou chocado demais por uma noite, eu acho. Mas, Duda Italiana, a senhora quer falar?
É só uma coisinha que eu esqueci. Desculpa.
Acrescente.
Pronto. É que eu tava lembrando que ano passado eu levei isso muito na minha mente, que nossa vida é como se fosse aquela roda da vida que precisa dos cinco pilares para que ela funcione e sempre esteja bem. Então, os estudos são apenas um daqueles pilares. E nós temos outros quatro, que são a saúde física e mental. Esse é apenas um pilar. A crença, seja no que você crê. Os estudos, que eu já falei. Aí, os relacionamentos, que são aqueles relacionamentos com amigos, com seja quem for que lhe dá apoio. E também a família, que é um apoio interessante. Então, esses cinco pilares, eles são essenciais para que uma pessoa esteja bem. E eu sempre pensei dessa forma. E a psicóloga, ela não só vai ajudar no pilar dos estudos, como também vai ajudar que esses cinco pilares estejam sempre mais ou menos bem, para que você consiga estudar. Porque não dá também para estudar no meio em que um caos está acontecendo, né, em tudo da nossa vida. Então, eu tentava até resolver com a psicóloga aquelas questões externas para que eu conseguisse estudar melhor. E eu acho que é principalmente essa importância de deixar tudo equilibrado.
Fantástico, fantástico. Eu acho que até como uma pequena mini sessão do descarrego, hoje foi muito bom para todos, inclusive para mim, me coloca aí nessa situação de ter ouvido as reivindicações, os anseios de vocês quanto a estudo, né, a buscar um curso como é o curso de medicina e ter os problemas que no mundo normal já seriam muito complicados. E que um mundo de pandemia é ainda pior, né? Agradeço demais a participação de vocês. Peço desculpas ao sono, né? Para quem está ouvindo em um horário aleatório, a gente está gravando isso bem tarde da noite já. As meninas tiveram uma rotina de estudo muito pesada hoje. Eu já estou exigindo demais de vocês. Agradeço Deixo meu muito obrigado e peço a vocês aí que façam suas considerações finais.
Eu acho que eu já falei demais, Paulo.
Já quero a parte 2. Amei, 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 de verdade.
Primeiramente, eu queria agradecer, né, Cláudio, por você ter nos convidado, essa oportunidade de falar dessas coisas da quarentena. São muito, muito, muito importantes. Eu acho que a gente não tem nem noção do quanto a gente possa impactar outra pessoa que esteja passando pelas mesmas coisas. E eu vejo muito isso quando eu converso com essas meninas, quando eu converso contigo, que são pessoas que são do meu ciclo de convívio e estão todos os tempos conversando comigo sobre essas coisas. Então, muito obrigada por ter deixado a gente participar disso. Muito obrigada por esse momento, né, que foi tão importante. E só dizer para as pessoas que estão no mesmo barco que a gente, que eu sei que pode estar sendo muito difícil, pode estar sendo muito ruim para muita gente, mas que se a gente tiver um pouquinho de paciência, se a gente tentar não procrastinar tanto, tentar estabelecer uma saúde mental mais elevada, num domínio que seja religioso, seja estudantil, mais calmo, como leituras didáticas ou filmes. Eu acredito que a gente possa sair dessa da maneira mais eficaz e com menos danos. E que, no mais, que todos nós possamos sair dessa de uma maneira muito feliz e que todos consigam ser o melhor objetivo no final do ano ou ano que vem, né? Não sabemos disso ainda, mas que vai dar tudo certo. É isso. Cheiro!
Igual a Teca falou, queria agradecer o convite. Sinceramente, amei. Faria de novo também. Qualquer coisa também. E em segundo, falar para as pessoas que por mais que tenhamos todas as dificuldades, não só a que a gente expôs, mas com cada particularidade que cada âmbito, né, cada pessoa vai ter, que continue. Que não desista, persista e vá no seu tempo. Ninguém tem que passar na hora que falam que tem que passar. Cada um tem esse tempo, cada um tem uma hora, vamos dizer assim. Então, faça a sua parte, que a sua hora vai chegar. Dê sempre o seu melhor e nunca desista. Obrigada de verdade, viu, Cláudio? Beijo.
Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje, de ter falado essas coisas, e também falar que todos aqueles que estejam sentindo da nossa situação, como a Bibi falou, existem portais para pedir ajuda psicológica, vale a pena, tentem fazer isso, e tentem fazer todo dia um pouquinho, um passinho de formiga mesmo, que no final vai dar tudo certo, que nós estamos passando por um momento muito complicado, mas não é só a gente. Somos todos, e que procure sempre externar seus sentimentos para as pessoas que você confia. Não sofra isso tudo sozinho e vai dar tudo certo.
Vocês são incríveis. Muito obrigado. Deixo aqui meu agradecimento e que as palavras de vocês sirvam de inspiração para outras pessoas que estão nesse mesmo dilema que vocês.